Bem-vindos ao Free Bet Show, parte by Betano. Isto é o episódio 111 com o meu grande amigo Pedro Azevedo. Como é que estás, Pedro?
Alex, eu estou, vê-se pela minha cara, estou muito contente porque eu gosto sempre destes rescaldos de clássicos e de derbys, de semanas europeias. Já fizemos na quinta-feira passada, sim, no episódio de sexta, que gravámos quinta, essa antevisão do Benfica Sporting and Champions. Hoje vamos fazer aí, fiquem aí até ao final, porque vamos a esse Porto-Roma.
Uhum.
Grande jogo em perspectiva da Liga Europa e a mais coisas sobre a Liga Europa também.
Exatamente.
Também sobre a Liga dos Campeões.
Uhum.
Portanto, fiquem aí porque já vamos à parte europeia.
Isto vai ser um episódio de competições europeias.
Vai ser um episódio de pós-clássico. Há Benfica pelo meio também porque houve umas lesões e vamos lá ver como é que a coisa anda. E vamos, obviamente, essa Liga Europa e também alguns destaques da Liga dos Campeões. Alex, mas nós antes de irmos a isto tudo, temos que ir à malta continua a comentar.
É verdade, e tem sido um prazer enorme ver os comentários no YouTube, cada vez são mais os likes, isto é...
E cada vez mais malta que já nos ouvia e que não comentava, que agora como perdeu a vergonha, não é?
É verdade,
perderam a vergonha e já comentam.
A tradição continua, que é, eu nunca comentei, tivemos Pedro Gué, que disse isso, que já ouve-nos no ginásio, Gonçalo Cruz, também disse que foi a primeira vez a comentar, e também João Gomes, também o referiu, por isso tantas pessoas a comentar pela primeira vez neste último episódio.
O Tomás Canisso, 2859, o Tomás também nos disse, não sou de comentar, portanto,
sim.
Diria que é uma estreia também aqui do Tomás, não sou de comentar, mas este podcast é uma lufada de ar fresco para o que anda aí no conteúdo esportivo, pessoas percebem de futebol, sem dar nas vistas com updates, trata-se apenas de conteúdo simples e honesto, de uma conversa simples e agradável de ouvir. Olha, e é mesmo isto, eu e o Alex gostamos de falar sobre o futebol.
É verdade.
Sentimos-nos bem a falar um com o outro e sentimos bem a falar para vocês e com vocês. Portanto, é disto que se trata o nosso programa também. Portanto,
é verdade, Pedro.
Obrigado pelo vosso apoio, malta, sem dúvida.
E começando aqui pelo Benfica, algo
vamos
que não
Benfica.
É tão bom falar são as
não
lesões
é.
Que aconteceram, não foi, Pedro? A mesma lesão, dois jogadores...
Com o espaço que é 10 minutos de diferença para
exatamente.
Aí, foi a meia da primeira parte do Benfica, Moreirense.
Exatamente, e para mim o melhor reforço que foi Manu Silva lesionar-se é tão triste ver que era necessário uma alternativa a Florentino Luís e agora vamos ver o que é que o Benfica vai fazer. Mas uma coisa é certa, Pedro, o Seixal tem opções.
Eu ia dizer disso.
Rafael Luís e Leandro Santos. Rafael Luís, eu acredito que consegue jogar já na equipa A do Benfica.
E mas diz jogar, que... jogar, ou seja... Fazer, portanto, integrar o plantel, treinar e ir jogando? Ou achas que, no caso de Florentino, por exemplo, não estar num jogo, ele assumir essa posição?
Como titular, não. Mas pelo menos ter minutos a entrar do
ser um backup
a
Florentino.
Do banco. Exatamente.
Okay.
A sair do banco, eu gostava de ver o Rafael Luís para já.
E achas que faz sentido, tendo em conta a lesão do Manu Silva?
Exatamente.
Pronto.
Exatamente.
Olha, eu concordo contigo. Nós já tínhamos aqui falado, já agora, dar um toque na malta que comentou, por exemplo, no TikTok e no Instagram,
sim.
Vocês não falaram do Manu Silva nas contratações, não falámos porque já tínhamos falado antes.
Ah, exatamente.
O Manu Silva tinha chegado antes da última semana de mercado e, portanto, eu e o Alex já tínhamos falado do Manu Silva. Portanto,
exatamente.
Só destacámos, em relação ao Benfica, as vindas do Belotti, do Dal e do Bruma, porque foram as do último dia de mercado.
Uhum.
Mas, indo ao Manu Silva, eu concordo contigo. Já tínhamos considerado uma belíssima contratação. Aliás, nós andávamos a ver o Manu Silva falar dele desde o início da época, porque
é
ele estava a um nível elevadíssimo antes no Vitória. E agora, no Benfica, estreou-se na Reboleira, belíssimo jogo contra o Estrela da Amadora.
Uhum.
Estava bem neste jogo contra o Moreirense. E nós percebíamos que a intenção de Bruno Lage com o Manu Silva era, para jogos em que o Benfica tivesse mais controle do jogo com bola, ter um 6 que lhe desse mais esse critério no passe.
Porquê? Porque o Manu Silva é melhor no passe do que o Florentino Luís.
Florentino, depois é melhor na recuperação, na leitura, sem bola, no posicionamento.
E já reparaste que quando o Bruno Lage falou da posição, disse, olha, o Florentino Luís é o top em desarmes na Champions League.
Sim, deu-lhe esse destaque também.
O Manu Silva faz sentido jogar na Liga. Ou seja,
era
o melhor
o
dos dois
perfeito
mundos.
Para o Benfica ter, para Bruno Lage, é verdade, porque ele conseguiria moldar o seu meio-campo ao adversário e ao desafio, ou seja, num jogo em que o Benfica tivesse claramente mais bola, Manu Silva fazia todo o sentido. Num jogo, como por exemplo, nós já antevemos na semana passada, o próximo jogo do Benfica na Champions, por exemplo, no Mónaco, Florentino faz sentido. E
exatamente.
Portanto, o Benfica ter essas duas alternativas era muito bom, não tem. E portanto, o que o Alex nos propomos e lançamos aí para casa é, olha, digam, o Alex já disse aqui o toque, Rafael Luís pode ser uma belíssima opção, eu concordo com o Alex, era esta a opção que eu ia dar para backup a Florentino. Digam vocês aí nos comentários quais é que acham que são as melhores opções, na vossa opinião, para Bruno Lage apostar. E concordo que à direita, porque aqui é outro revés, na minha opinião, sim, Tomás Araújo faz muito bem na direita.
Sim, 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 sim.
Mas também sim, Tomás Araújo, em forma, é o melhor defesa central do Benfica.
Ah, sim. Com...
E, portanto, vai ter que jogar, provavelmente, muitos jogos, mais do que o que estávamos todos à espera, e ele próprio, à direita agora com a lesão de Bar.
Sim.
E E se calhar Leandro Santos faz sentido. Não, isso para concordar contigo.
As primeiras opções a lateral esquerdo, não há dúvidas que é Álvaro Carreiras. E a primeira opção a lateral direito é Tomás Araújo, neste momento, não há dúvidas. Mas o Leandro Santos, eu acho que pode ser uma alternativa.
Não havendo Bá.
Exatamente,
certo,
exatamente.
Certo. E lá já o cogitava, porque ele já falou algumas vezes de Leandro Santos nas conferências de imprensa, inclusive.
Muito verdade.
Portanto, o Leandro Santos deve estar aí na calha. Vamos ver se, como eu e o Alex aqui prevemos, se o Rafael Luiz será um destes nomes. Alex, antes de irmos ao clássico, vamos a este jogo do Benfica, para além das lesões, porque há aqui questões mais positivas do que outras para falar. E eu pergunto, em relação a este jogo, que surpresas ou que destaques é que tu achaste?
O destaque que eu tenho de dar é Pavlidis. Pavlidis agora é um homem novo, não é, Pedro? Porque sim, abriu o frasco do ketchup.
Nós falámos aqui, ele abriu o frasco.
Nos últimos 6 jogos, o Pavlidis tem 7 golos e 3 assistências pelo Benfica.
Sim.
E é exatamente isto que o Benfica precisa. Alguém que tenha a confiança de marcar golos. E houve aquele vazio existia no início da época. E não, eu já não o sinto mesmo agora.
Eu concordo com
isso. Eu sinto que Pavlidis, neste momento, vai ser... Eu não quero dizer o melhor jogador do Benfica até o resto da época.
Mas que é em momento de forma neste momento.
Mas acredito que ao lado de Tomás Araújo possa ser, sim, certo, a nível de importância.
Não estás errado. Aliás, nós sempre dissemos aqui, eu e o Alex, nunca criticámos o Pavlidis pela falta de golos.
Sim.
Nós sempre relevámos. Atenção que o Pavlidis não está a marcar, mas ele de facto produz muito para a equipa. Ele dá-se ao jogo, ele baixa, ele cria superioridade quando o Benfica sai a jogar, cria superioridade no meio-campo, quando vinha buscar... O que o Pavlidis de facto está a aliar desde esse jogo com o Barcelona, que foi um jogo game changer na cabeça de Pavlidis, mais do que nos pés, na cabeça, e depois os pés correspondem àquilo que a cabeça, à forma como a cabeça está. Sabemos que para os pontas de lança isto é importantíssimo.
Pode.
Todos os treinadores falam sobre isto.
Sim.
Pavlidis de facto nesse jogo contra o Barcelona marcou o hat-trick e a partir daí desemborrou para estes jogos de grande nível. Para termos uma noção, não é coisa pouca. Pavlidis leva pelo Benfica esta época 14 golos, 7 assistências.
Sim, sim.
7 assistências.
E foi muito criticado no início.
É um ponta-lança completo.
Verdade.
Ele tem metade, em assistências, tem metade de golos.
E eu tenho o feeling
que o
melhor Pavlidis está por vir ainda.
Certo.
Eu acredito nisso.
Cada vez a ganhar mais confiança, achas isso?
Eu acho isso mesmo. Porque o Azel Kumar, ele começou bem e acabou bem. E no Benfica, eu acredito que vai estar num crescente total.
Faz sentido. Olha, Alex, obviamente que, mais uma vez, e Bruno Lage até falou sobre isso, notou-se... algumas, eu não ia dizer insuficiências, diria insegurança em alguma saída de bola no Benfica, alguma insegurança, alguma perda de bola, e que tem resultado em alguns golos sofridos para o Benfica. Bruno Lage já admitiu isso e diz que vai corrigi-lo.
9 golos sofridos nas últimas 5 jornadas,
exato,
o Benfica.
Que era uma coisa que antes não estava a acontecer.
Verdade.
Eu também acho que o Benfica está a arriscar um bocadinho mais na construção.
Também acho.
E percebo que o faça.
Sim.
E Bruno Lage diz que isto vai lá com o tempo e com o treino. Portanto, vamos ver daqui para a frente se essas carências serão corrigidas. Eu dou um destaque numa das entradas...
E falas disso, peço desculpa.
Okay,
só para irmos, sobre como estávamos a dizer, o critério de passe, ainda não dás mais razão para ter o Rafael Luiz em campo. O Rafael Luiz, a nível de critério, a nível de ritmos de jogo...
de pegar na bola, de olhar para o jogo e...
Ele é muito criterioso.
Certo, certo.
Por isso, por favor, Rafael Luiz, tenha minutos.
Bruno Lage, tal como Roberto Martínez, Rui Borges, nos ouve. Está aqui a dica do Alex sobre Rafael Luiz. Eu ia dar um destaque final, que era para a entrada do Bruma. Para a entrada do Bruma. Gostei da titularidade do Sheldrup.
Sim.
Tem que ser ali, à esquerda, como eu e tu já dissemos aqui.
E
acho que deve ser titular na maior parte dos jogos, neste momento, do Benfica,
sim,
porque
sim,
está,
sim,
de facto, numa boa forma. Mas foi a entrada do Bruma porque ele teve ali 2-3 lances que mostrou um bocadinho daquilo que o Bruma pode ser importante para o Benfica. Que é, de facto, quando for precisar um abanão no jogo, o Bruma tem esse abanão, tem essa velocidade e, como eu e tu, Alex, andamos a dizer desde o início da época, ele, com a idade e com a experiência, está a ganhar também esse critério na definição. Portanto, acho que o Bruma pode de facto ser aqui um joker importante para o plantel do Benfica.
Gosto do que estou a ouvir, acho, Pedro. Que... E sim, tivemos muitos jokers no jogo
no
do clássico.
Não foi, tivemos, Pedro? Foi joker, estou a brincar. Exato. Tivemos depois na segunda parte, mas tivemos muitos jokers.
E dois de 17 anos.
Começo por aí. Dois de 17 anos, Alex.
Foi o futuro da seleção portuguesa. Giovanni
é que os dois são o futuro da seleção.
Eu também Mora, não foi, Pedro?
Sem
para
dúvida.
Mim, o melhor em campo foi Morten Hoylman. Mas se eu tivesse de eleger um segundo e um terceiro, era Kenda
e depois Mora.
Completamente.
Sim, Kenda, porque teve a participação direta naquele gol. Atenção, o que Giovanni Kenda faz no Estádio do Dragão, meus amigos, é um clássico, estádio cheio, pressão. Ele pega na bola e inventa um gol para o Sporting.
Sim,
a verdade,
sim,
é este. O gol é de Fresneda e Fresneda, mais uma vez, muito bem a aparecer.
Giovanni Kenda já é jogador de seleção nacional, Pedro.
Claro que é. E nós andamos a dizer isto desde o verão.
Tem de ser convocado. tem de ser convocado.
Roberto Martínez, por favor, não há dúvida nenhuma sobre quem.
E tu lembras-te que o Bernardo Silva disse que isto é o jogador que vai me tirar a posição. A extremo.
O Bernardo falou sobre isso, é verdade.
E agora toda a gente já entende e diz, olha, isto é muito possível acontecer num futuro recente.
E até à esquerda, Alex. Porque quando nós achamos que Giovanni Quenda poderia rotar melhor à direita, e achamos que sim, sim, ele também na esquerda faz jogadas como fez neste jogo.
Verdade.
E depois tem um compromisso defensivo que ganhou com a cultura tática de jogar à ala.
Verdade.
Que foi muito importante e nós aqui referimos para o futuro dele. Do outro lado, o Rodrigo Mora. Eu tenho que dar este destaque ao Rodrigo Mora, porque o Quenda inventou um golo, foi aquele jogador que não teve medo na equipa do Sporting e criou. E o Rodrigo Mora, quando o Porto estava mais atabalhoado no jogo,
sim,
era o Rodrigo Mora que se movimentava para receber entre linhas, para receber a bola e para meter gelo no jogo, cabeça no jogo e vamos então atacar.
E podemos ver,
e eu gosto disso.
E podemos ver que Martin Anselmi vai querer mais disso de Rodrigo Mora. Ele vai querer o protagonismo de Rodrigo Mora. E eu já o disse há meses. Se o Porto vencer a Liga, que sim, é difícil, mas tudo pode acontecer.
Tudo ainda pode acontecer,
é
exatamente.
É com o protagonismo de Samu e Rodrigo Mora, a dinâmica que pode fazer tudo acontecer para os portistas.
Sim, sim.
E se o Porto vai ganhar à Roma, é também com esta dinâmica a fazer um grande jogo. Por isso sim, e o que o Rodrigo Mora faz, a técnica, a visão... Rodrigo Mora é um jogador que traz adeptos ao estádio.
É daqueles jogadores que quando recebe a bola, nós queremos vê-lo.
Exato.
Nós queremos que a bola chegue a Rodrigo Mora.
Exatamente.
E portanto, que o Rodrigo Mora receba, que se vire de frente, e é isso que eu... Tu falavas do destaque, 17 anos os dois, o Quenda no Sporting, o Mora no Porto, agora falando do Rodrigo Mora, que estamos a falar sobre ele, é isso, quando a equipa parece que a bola está a picar, a bola ali não pica, a bola ali não chora. O Rodrigo Mora... movimenta-se, é inteligente, percebe os espaços que tem que ocupar sem bola para receber melhor.
Sim.
E depois de receber, tem quase sempre boa definição, porque ele já pensou naquilo antes de receber a bola.
Ele trata tão bem a bola.
Claro. Portanto, eu acho que é muito justo este destaque a Quenda e a Mora. É engraçado, um clássico ficou igual e com um grande destaque de 2017 anos.
E
são de facto o futuro da
situação. E o Sporting, para mim, foi melhor na primeira parte e o Futebol Clube do Porto melhor na segunda parte. Sim. Mas porquê que o Sporting foi melhor na primeira parte também? Devido a outro jogador de 17 anos, João Simões.
Até se lesionar,
exatamente,
estava bem no jogo.
Mas o João Simões, o que é que ele fez tão bem durante o jogo?
Sim,
troca de posição constante com Daniel Bragança. E o Porto estava a ter muitas dificuldades em conseguir defender.
Essa permuta dos dois criava muita dificuldade, muita dúvida,
exatamente,
no Porto, na pressão.
Exatamente.
Exatamente. Exatamente. Muito interessante. Alex, eu queria dar aqui mais um destaque, neste caso, do lado do Porto. Do lado do Sporting, acho que o Diomanda, apesar da expulsão no final, faz um grande jogo na linha defensiva.
Sim.
Assegurar a sua defesa. Acho que o... Já vou ao Porto, aliás. Acho que o Rui Silva, e nós tínhamos falado sobre isso os dois...
Posição super segura.
Segura. É isto. O que é que se espera de um guarda-redes de equipa grande? Aquilo que o Rui Silva fez no Dragão.
Exatamente.
Que dê segurança à sua equipa. Que a sua equipa saiba que quando há cruzamentos, quando há bolas nas costas e quando há remates, que está lá alguém para salvar a equipa e para levar a equipa para a frente com essa segurança. E o Rui Silva fez isso.
E também neste jogo aconteceu algo que é da gíria do futebol português, que é quem não marca, sofre. E nós sentimos isso neste jogo.
É verdade. Quem ainda tem aquela bola que pode fazer...
E ao
aliás, primeiro, o Porto na primeira parte.
Ah, sim.
Antes de sofrer, tem uma bola na barra, tem mais uma ou duas oportunidades, não
é
marca.
Verdade.
O Sporting vai lá a seguir e marca. E na segunda parte, o Sporting tem dois contra-ataques, um de Quenda, um de Gyökeres.
Exatamente.
Que não dão golo e depois o Porto empata. Último destaque para mim no Porto, Alex, não sei se concordas comigo, e vocês em casa também, porque vinha de maus jogos e eu gostei da personalidade e isto demonstra...
Deixa-me adivinhar, Zé Pedro.
Não era Zé Pedro.
Namaz?
Tiago Jaló.
A sério?
Tiago Jaló vinha de erros em Vila do Conde e jogou este jogo como se estivesse a jogar mais um jogo na carreira dele.
Ok.
Isto, ou seja, isto para mim, na minha opinião, falávamos dos pontas de lança. No lado emocional, de estar em confiança para marcar. Um central que depois de um jogo em que errou, estar a jogar ali sólido, parece uma pedra de gelo.
Faz sentido.
Eu gosto de dar esse destaque. Atenção, que era o Zé Pedro jogou muito bem, o Namazo entrou bem, mas eu queria dar este destaque ao Tiago Jaló, porque sabes que eu gosto dele.
Sim.
Sabes que eu acho que ele em forma é um central sempre potencial convocável para a seleção e portanto Tiago Jaló muito bem depois de um jogo em que esteve claramente em baixo, chega ao clássico e foi um cubo de gelo autêntico, com bola, sem bola, esteve impecável. Tiago Jaló, o teu mérito também é
ti. Eu penso que o Zé Pedro foi o melhor central e acho que vai ser titular frente à Roma também.
Já agora, por falar em Roma, vamos lá a esse jogo, não é?
É verdade.
Porque o Porto tem um desafio importantíssimo contra uma Roma, Alex, que acho que temos de dar esta nota aos nossos espectadores do Private Show. Sim, a Roma tem de facto qualidade individual. Mas atenção à época da Roma, cronologia rápida em 10 segundos. É uma Roma que tem sido super instável, principalmente até à chegada de Ranieri. Aliás, Claudio Ranieri é o terceiro treinador da época da Roma.
Exatamente.
Atenção a isto.
E
portanto, até Ranieri, a Roma não era instável. É que pouco ganhava, poucos jogos ganhava. De Ranieri para cá, Ranieri o que é que fez? treinador, velha raposa, conhece o clube, conhece a Itália, colocou os melhores jogadores nas melhores posições.
Sim, exatamente.
Nas posições mais confortáveis. Deu conforto à equipa da Roma.
Algo que resultou muito bem para Paulo Dybala.
Algo que resultou muito bem para Dybala, por exemplo. E, portanto, parece-me aqui que sim, a Roma é um adversário difícil,
uhum.
mas também me parece que do que eu vi, principalmente na segunda parte do Porto,
uhum.
com a coragem de Martin Anselmi, que mexeu o que tinha que mexer e que arriscou, meteu a cara no assador, como se costuma dizer na gíria, eu acho que este Porto, de forma excitante, em casa, no Dragão, pode perfeitamente ganhar a Roma.
Nós, em três jogos de Martin Anselmi, já conseguimos perceber que é um treinador exigente,
sim.
disciplinado, corajoso. Nós vimos as substituições.
Exatamente.
William Gomes, Namazo, Gonçalo Borges.
Não tem problema nenhum em fazer isso.
Foi audaz.
Exatamente.
E também acredita muito na sua própria ideia de jogo.
Sim.
E consegue adaptá-la.
É fiel às suas ideias, é verdade.
E as pessoas criticaram Martin Anselmi por estar a festejar um empate. Eu tenho noção que o Porto é vencer, é sim, ganhar, é garra.
Mas é a emoção do momento, quer dizer.
Sim, e a verdade é, o Porto não perder este jogo significa muito.
Também acho.
E moralmente, para o Martin Anselmi, ele ainda não perdeu com o Futebol Clube do Porto.
E pela forma como jogou.
Exatamente.
Ou seja, não perder o jogo e pela forma como conseguiu não perder esse jogo.
Uhum.
Ou seja, tanto o Anselmi como os seus jogadores tentarem de tudo para irem à procura do resultado. E isso eu concordo contigo, Alex. Acho que é uma parvoíce jogar Martin Anselmi por ter fechado o gol da maneira que fechou. Fez muito bem. Já percebemos todos, quer a falar, quer na maneira de agir, que é um treinador emocional. E eu gosto disso.
E eu vi uma entrevista hoje de manhã a Samu e Rodrigo Moura da UEFA. E Rodrigo, Rupa. Sabes o que é que ele disse? Queremos conquistar novamente este ano. Ou seja, ele está a pensar...
o título europeu.
Ele está a pensar na Liga Europa. É a Liga Europa. Novamente.
Ah, ok. Em relação à taça UEFA, que o Porto já tinha conquistado, e a Liga Europa com o Porto.
O Rodrigo Moura, que é um miúdo de 17 anos...
Dizer isto.
Exato.
Assumir assim, não é?
Isto,
peito aberto.
Isto deve ser porque o que está a ser muito dito bem. E comunicado no balneário é vencer, vencer, vencer. E Martin Anselmi é a razão pela qual isso acontece.
Eu também acho, Alex. Olha, em relação a esse Porto-Roma, nós também na altura fizemos isso. Sim. Em relação ao... Ah, já fiz uma dinâmica, já
mas
lá vamos,
só quero, mas só quero dizer uma coisa, é interessante. Svilar é o guarda-redes da Roma. Sim. E não pensem que o Svilar está a jogar mal.
Pois não.
Porque Svilar já tem 7 clean sheets, 7 jogos sem sofrer gols,
sim.
na Série A, e é o quinto guarda-redes com mais defesas por jogo na Série A também.
Ele tem estado muito bem. Não nos esquecemos que Svilar, bom destaque, porque já jogou cá em Portugal.
Angelino,
no Benfica, neste caso.
Endica.
Angelino tem estado numa grande forma na Roma. Atenção, Porto é essa ala esquerda da Roma. Porquê? O que acontece é que o corredor é dado todo a Angelim.
Exatamente.
É Angelim que tem essa largura e que dá essa profundidade ao corredor da Roma. E depois tem um belíssimo remate fora da área. Ainda agora, olha, lembremos, vão ver o gol que marcou o Nápoles, por exemplo, de primeira no cruzamento.
Sim.
Portanto, há uma Roma aqui que tem destaques.
E Dovbyk também.
Dovbyk está a marcar golos.
Salamakers.
Dybala está mais confortável. Salamakers está com destaque. Taticamente é um jogador... Eu diria que o Salamakers, para mim, taticamente é dos jogadores mais importantes da Roma.
Gosto, sim.
Porque exerce uma série de funções no meio e no corredor direito,
uhum.
tendo em conta o que Ranieri quiser. Portanto, Porto, atenção a estes detalhes na Roma.
E também gosto do central, o Zelik.
O Zeki Celik, o turco, que jogava muito como lateral direito na Turquia,
sim,
e depois
sim.
com o Mourinho, é importante para jogar como... A Roma joga a três centrais, maioritariamente, e Zeki Celik é muito importante a jogar como central da direita, dando esse corredor, muitas vezes, lá está, a Salamakers. Portanto, Porto, atenção a Salamakers taticamente, a Angelinho no corredor esquerdo, à criação de Dybala e aos gols de Dovbyk.
Eu adoro como refere Mourinho, porque sim, Mourinho treinou o Porto e treinou
a Roma. Exatamente, é um nome incontornável dos dois clubes.
Mas no Porto é que foi vencer a Liga dos Campeões e na Roma, infelizmente, perdeu.
Repara, na Roma venceu o que tinha para vencer também, e foi a duas finais europeias, em dois anos seguidos.
Exato, ganhou a Conference League e depois na Liga Europa não correu tão bem.
Olha, verdade. Alex, já agora, para este jogo em específico do Porto-Roma, no Dragão, 1x2. Eu vou um Porto, não tenho dúvidas.
Eu vou um Porto também.
Parece a dificuldade do desafio, mas eu acho que o Porto vai de facto chamar.
Mas quem é que passa? Nos playoffs.
A questão é quem é que passa.
Nos playoffs temos uma dinâmica.
Fizemos isso para a Champions, não é, Alex?
Exatamente.
E por acaso, agora peço a todos, espectadores do Private Show, e eu e tu vamos fazer o mesmo, e a nossa equipa de produção também. Guardem essas nossas apostas, mas as vossas também no chat da Champions.
Sim.
Para depois dizermos quem é que acertou mais quando passar este playoff da Champions, e agora para a Liga Europa, bora fazer o mesmo.
E vamos referir no podcast.
Claramente,
sem
quem acertou mais, exatamente. Bora lá fazer o mesmo para a Liga Europa.
Então
vá,
quem passa na Liga Europa, quem passa nos playoffs da Liga Europa, Fenerbahçe Anderlecht.
Eu vou Fenerbahçe.
Fenerbahçe, bora lá, Mourinho.
Alex.
Royal Saint-Gilloise, Ajax.
Eu vou Ajax.
Francesco Farioli, Ajax. Também vou.
Ferencváros, Vitória Pilsen.
Vitória de Pilsen.
Eu vou Ferencváros.
Interessante. Ferencváros,
deixa-me dizer-te mais um, que é o AZ Alkmaar Galatasaray.
Eu vou AZ Alkmaar. Audaz.
Eu vou acabar a Tazaray, mas percebo.
Mas é um jogo tripla.
É um jogo tripla.
E prestem atenção a Coop Miners, que é um excelente médio no AZ Alkmaar.
E a Sven Miners, já agora darei-se toque, o número 10.
E o guarda-redes, Romoduro. Já sabes que eu gosto muito dele.
Vais a AZ Alkmaar, eu vou ao Galatasaray. Seguimos aqui, Alex, com um Twente Bodø/Glimt, um jogo interessante. Aliás, uma disputa interessante neste
caso. Olha, pelo que eu vi do Bodø/Glimt na Liga Europa esta época, eu vou ao Bodø/Glimt.
Eu vou gostar muito também.
Jean-Peter Rodges, sim, sim. Acho que ele vai sair.
Este ano se dá o salto, mas mantém-se.
Voltou a casa e agora vai voltar
deu um passo atrás para dar em frente, não é?
Exatamente.
Alex, temos aí mais jogos de Liga Europa.
Michelin, Real Sociedade?
Eu vou Real Sociedade.
Mas Michelin está em boa forma.
E tu gostas.
Dário Osório, Francolino Adjur, que não com o Michelin.
Olha, e temos aqui também...
O PAOK se deu a de Bucareste.
Exatamente. Um duelo interessante, escaldante.
Eu vou para o PAOK. Ah, não
mas temos. Mas o Steaua está a fazer uma boa Liga Europa.
Sim.
Não tem estado mal. Mas eu vou para o PAOK, também acho que sim. E para terminar, porque há bocado fizemos uns 6-2 para o Porto-Roma no Dragão, mas na eliminatória, portanto no playoff, Porto-Roma, Alex. Porto, quem passa?
Porto passa.
Vamos Porto all the way, não vamos?
Vamos Porto all the
vamos
way.
Porto.
Tínhamos
apostado no Sporting e no Benfica e apostamos agora no Porto também.
Eu acredito que é realista pensar que os dois vão passar.
Mão.
Bora lá.
Transmissão de energias positivas para Sporting, Benfica e Porto. Vamos a isto.
Bora lá. Vai correr bem.
Eu confio. Alex, falámos em Sporting, Benfica.
Agora é a Champions League, não é?
Temos que ir aqui num lamirezinho à Champions League.
É verdade.
E cá está a nossa cor habitual de Champions League, que nós adoramos, aqui atrás de nós.
E eu quero começar a dizer que o PSG é um sério candidato, Pedro.
O PSG. Eu concordo com
vai... destruir o Brest nos playoffs.
Eu também acho.
Acho que vai ser horrível o que vai acontecer ao Brest.
Achas que não vai dar hipótese nenhuma ao Brest?
Não vai dar hipótese nenhuma porque o Ousmane Dembélé está a ser dos melhores jogadores do mundo atualmente. Em 2025 ele está a ser tão bom como Rafinha, como Salah, como Mbappé.
E está a marcar
época,
os jogos todos.
Exatamente. E nos últimos 3 jogos, 8 golos marcados. E nesta época, 27 jogos, 21 golos, 6 assistências. É o melhor marcador na Liga e é o jogador com mais envolvimentos de gol na Liga esta época também.
É uma época, de facto, estrondosa, Alex. Eu dás esse destaque ao Ousmane Dembélé.
E mais uma coisa, é o lado direito contra o Mónaco, era João Neves a lateral direito, Desiree Doué a jogar no meio-campo e depois tinhas o Dembélé também do lado direito.
Sim, era um
lado direito destrutivo com estas dinâmicas.
Sem dúvida, Alex.
Sem a Hakimi, não é?
Olha, tu falas de destrutivo e eu tenho que dar aqui nota... Porque nós propusemos aqui já agora a dar alguns destaques individuais que achamos que vão ajudar a resolver para as suas equipas neste playoff.
Uhum.
E eu tenho que dar, obviamente, eu acho que tu sabes, tenta lá adivinhar, a equipa de azul, a equipa que eu vou destacar agora, Alex.
Man City.
Não é o Man City, é a Atalanta.
Claro.
É a Atalanta.
E Reteg.
Eu tenho que dar aqui o destaque. É que Reteg está a fazer uma época. A Demola Lukman está em dúvida por estar lesionado.
4 golos com o Verona.
O Reteg. E é o melhor marcador da Série A.
E ele foi o primeiro jogador a marcar um hat-trick na primeira parte desde Ciro Immobile em 2021.
Precisamente. Fantástico. Sabes quantos gols leva ele nesta época?
20.
E 3.
20 e 3. Ah,
no total das competições.
Mas 20 na Série A.
20 na Série A.
Sim.
23 golos, 4 assistências para Matteo Retegui nesta Atalanta. E portanto eu acho que a Atalanta, como eu acho que vai passar o Bruges, lembras-te que foi a minha aposta na semana passada, eu acho que há aqui dois nomes que, apesar da lesão de Lukman, vão se destacar no ataque da Atalanta para destruir, porque falas em destrutivo, para destruir o Clube Bruges. Que é uma equipa difícil, atenção.
Sim.
Está em boa forma, como tu fizeste bem a menção na semana passada.
Sim.
Matteo Retegui, com o Charles de Cataleira nas suas costas, vai ser uma dupla mortífera para o Bruges.
E outro destaque individual que eu quero fazer, que está na Liga Italiana, é Colomoni, que está a ser o avançado perfeito de Thiago Mota. E
dois
do Sandalovic...
2 jogos, 3 golos, não é?
3 jogos, 5 golos. E agora faz completo sentido do Sandalovic estar no banco, porque sim, não tem o mesmo rendimento que Colomoni tem. E Renato Veiga vai ser titular, eu penso.
É? Já no playoff da Champions?
Sim. Acho que vai ganhar esta titularidade na Juventus.
O Renato Veiga pode trazer uma coisa muito boa à defesa da Juventus. Por exemplo, um Gatti não tem.
Sim.
Que é saída de bola.
Saída de bola.
O Renato Veiga, de facto, consegue sair com essa qualidade e não é tão forte fisicamente como Gatti. Gatti é um monstro. Mas o Renato Veiga tem essa qualidade, para mim, na minha opinião.
E se falamos de Champions League, temos de falar deste embate do Man City contra o Real Madrid, Pedro.
Temos.
Haaland versus Mbappé. Haaland, que nunca marcou ao Real Madrid... de Ancelotti, e Mbappé, que marcou sempre ao Man City, ok?
Pedro,
é inesquecível aquele jogo que o Mónaco fez contra o Man City com Leonardo Jardim,
Bernardo
Silva, Mbappé. Aquilo foi o Mbappé a introduzir-se ao mundo.
Pois sim, senhor Alex. Quem tu achas que vai estar em maior destaque neste grande duelo? Porque há aqui uma coisa certa. Um dos atuais, o City não é um tubarão histórico da Champions, mas é atual. um dos atuais tubarões da Champions, vai estar fora depois das playoffs.
Sim.
Não vai aos oitavos de final.
É verdade.
City ou Real Madrid.
E também outra coisa interessante.
E que isto é, atenção, isto é peso, tem peso.
O Real Madrid não foi à Ballon d'Or porque o Rodri ganhou. E o Rodri joga onde?
No Man City.
Ou seja, o
e quem
clima vai estar
Ballon d'Or, se não fosse Rodri, era Vini do Real Madrid. Portanto, isto aqui, isto é um jogo...
É uma rivalidade.
Aliás, um jogo não, é uma eliminatória, é uma rivalidade moderna.
Exatamente.
E não só, porque nos últimos 5 anos, o Real Madrid e o City têm 5... Ou seja, desde o Guardiola foi para o Man City...
4 confrontos seguidos.
4 confrontos seguidos. Portanto, é uma das novas... Lembras-te daquela... Quando eu e tu começámos a ver futebol, em mais pequenos...
Sim.
Aquela rivalidade Liverpool-Chelsea.
Sim.
O Liverpool-Benítez, o Chelsea de Mourinho.
Verdade.
Que muitas vezes encontravam-se nos quartos ou nas meias da Champions.
Arsenal-United também.
Arsenal-United, Wenger e Ferguson. Eu acho que o City de Guardiola e o Real Madrid de Ancelotti...
Vai ficar na
história. Nos últimos 4, 5 anos de Champions já são uma dessas rivalidades. Sabes quem é que eu acho que pode resolver a favor do City esta eliminatória?
Foi o homem que resolveu em 2022. Rodrigo Góes.
Eu acho que o Rodrigo para o Real Madrid?
Eu acredito
o
mesmo.
O underrated Rodrigo.
Eu acredito.
O underrated Rodrigo, atenção.
Vinícius Júnior não esteve envolvido, certo, num gol nos últimos 3 jogos. Rodrigo Góes está em grande forma e eu tenho um feeling que Rodrigo vai não vou dizer destruir, que já usei com o PSG.
Já usaste para o PSG, exato.
Mas vou dizer que vai ser o jogador mais eficaz contra a defesa do
Real Madrid.
City.
Então eu digo-te aqui, da parte do Real Madrid, eu estou como tu, eu espero muita influência do Rodrigo. Uhum. O Rodrigo é claramente underrated, já dissemos isto aqui milhares de vezes.
Ah, e na Champions League, o Rodrigo tem 58 jogos com 24 anos, 24 golos e 12
gols?
Assistências. Com 24
anos.
Isto
são números impressionantes. De um jogador que nem sempre é titular.
Exatamente.
Atenção a isto.
Exatamente.
E que marca, Alex, muitas vezes nos jogos decisivos. Eu, da parte do Real Madrid, vou com o underrated de Rodrigo, que costuma ser decisivo neste tipo de jogos, mas vou com... Eu acho que ele tem que dar o step-up em estes jogos. Kylian Mbappé. Mbappé, se quer, tem que ir neste.
E
do lado do City, deixa-me dizer-te aqui.
Haaland.
Phil Foden.
Phil Foden.
Eu acho que Foden...
Eu acho que Marmoush vai ter de ser o momento de Marmoush.
Uma surpresa Marmoush?
Porque Marmoush era o líder de envolvimentos de gol da Bundesliga.
Okay.
Era o melhor jogador da Bundesliga até sair
agora para o City, claro.
E agora no City nós ainda não vimos isso.
Era o melhor jogador da Bundesliga? Acima de Virtus?
Não, para mim não era. Para mim era o Virtus.
Ok, ok.
Mas muita gente
não,
dizia
mas
Marmoush.
Estava em grande forma e era um craque da Bundesliga.
É verdade. Por isso sim, eu acho que ele vai ter de reagir.
Então olha, o que é que achas para este jogo? Neste caso falámos de eliminatória, mas para este jogo em específico, que é City-Real Madrid, no Etihad, em casa do City, para o City ganhar... Isto é um jogo triplo, Alex. As odds estão 2.30 para o City, 3.70 empate, 2.92 Real Madrid.
Eu vou empate.
No jogo? Vais
eu vou empate?
Empate
neste jogo, em casa do City.
Eu vou um Man City. Eu vou um Man City.
Então vai ser uma remontada no segundo jogo, em Bernabéu, para ti. Ok, ok.
Eu vou um Man City.
E depois aqui, no Clube Bruges-Atalanta, Pedro?
Olha, Clube Bruges-Atalanta, eu vou all the way Atalanta, mas com uma ressalva, não vai ser goleada nenhuma.
Ok.
Acho que o jogo vai ser muito mais difícil do que todos nós estamos à espera para a Atalanta. Mas eu vou 2 Atalanta.
Eu vou X neste jogo.
Vai X nos dois jogos. Uhum. Estás aí um bocadinho.
Ainda
queres
X.
Ver, ainda queres aí ver um bocadinho. Alex, a seguir temos, naturalmente, Celtic Bayern Munique.
Aqui já não posso ir X.
Eu aqui vou Bayern 2.
Bayern 2.
Com pena, porque JJ on the wing.
Mas será que J marca?
Eu acho que pode marcar ou pode assistir.
Eu gostava que isso acontecesse.
O feiticeiro do Celtic Park.
E uma questão.
Jota on the wing.
Exatamente. E depois aqui o Feyenoord AC Milan, que AC Milan está em grande forma.
Está
agora
em grande
com o
forma.
João Félix, Santiago Jiménez.
Está em grande forma, mas este jogo na banheira de Roterdão é mais imprevisível do que possa parecer. Eu acho que é mais triplo do que o que possamos achar.
Pedro, não te esqueças que o Sérgio Conceição é o especialista das fases
é verdade.
E eu acho que ele vai se demonstrar agora no AC Milan. E acho que o AC Milan vai fazer uma grande Liga dos Campeões.
Eu acho que o Milan passa o Feyenoord, já te disse isto na semana passada, mas acho que vai dar empate aqui em Roterdão. Já agora, para vos dar nota, o empate para este Feyenoord-Milan está a 3.55, Milan 2.22, ou seja, a aposta do Alex, e a aposta que nenhum de nós fez, que é a Feyenoord a vencer, 3.15. Alex, bora temos lá, ainda de Liga Europa, Fenerbahçe-Anderlecht.
Mourinho, bora lá.
É Mourinho all the way?
Fenerbahçe.
É Mourinho all the way.
Fenerbahçe com Fenerbahçe. Gol de Talisca.
Com um gol de Talisca, que já começou a marcar, Fenerbahçe 1.44 para o Fenerbahçe a vencer. Este jogo não é nada de tripla, mas pode ser difícil quando o Anderlecht tem estado a um bom nível.
Isso.
Lembrem-se, ganhou, por exemplo, em San Sebastián Real Sociedad este ano na Liga Europa. Não me esqueço disso.
Tudo.
Temos ainda, para fechar, Mitiband Real Sociedad. Cá está.
Eu acho que aqui vai ser o empate.
Eu vou 2 Real Sociedad.
Eu acho que vai ser empate no Midtjylland.
E Alex, para fechar, Royal Saint-Gilloise Ajax. Fomos os dois Ajax a passar. Vamos a ganhar na Bélgica.
Eu gosto muito do Royal Saint-Gilloise e gosto muito também do Ajax.
Eu vou X.
Eu vou com Ajax 2.
Então, Francesco
Farioli.
Terminamos em beleza com uma masterclass de Francesco Farioli. Já sabem, esta semana estamos, como sempre, em dose dupla e, portanto, quinta-feira, para depois ouvir em sexta, estarem cá mais um episódio do Private Show. Um grande abraço, malta. Subscrevam, participem, comentem em todo o lado.